Os recursos de aproximadamente 7 milhões necessários para intervenção virão da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento via Programa Estradas de Integração. O presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Mobilidade das Estradas Rurais dos Distritos, Patrimônios e Vilas Rurais, Regis Choucino, disse que tem acompanhado de perto e que falta o restante da estrada. E nesse caso, é preciso verificar a elaboração de mais um projeto que precisará ser feito. Uma reunião com o prefeito Tiago Amaral acontecerá nesta próxima sexta-feira, dia 22, para saber como anda a situação.
A estrada do Limoeiro, como outras estradas aí que a frente parlamentar, ela vem acompanhando e trabalhando muito, cobrando o executivo para que se dê as manutenções e para que realize as obras. A estrada do Limoeiro é uma estrada onde tem um projeto contemplado já com recurso da SEAB, de aproximadamente 2 quilômetros, 2,2. Né? Nós estivemos, a frente parlamentar esteve em Curitiba, conversando com o secretário Márcio Nunes, e ele se comprometeu com a frente parlamentar que esse recurso está garantido e que o projeto realmente foi apresentado pelo executivo desses 2,2. O restante, né, da estrada do Limoeiro, que dá aí em torno de 6 quilômetros aí, nós estivemos conversando com o prefeito Tiago Amaral. Naquela ocasião, o prefeito ligou pro responsável dos projetos aqui no município de Londrina e a pessoa responsável se comprometeu aí em elaborar esses projetos. Mas sabemos aí que precisa fazer o RTV, que é a SEAB aqui em Londrina, que faz esses trabalhos. O do 2.2 está ok, e do restante, pelo que nós ouvimos também, está ok pela SEAB. Então, essa conversa na sexta-feira, às 15 horas, da frente parlamentar, junto com o prefeito Tiago Amaral, é para discutir realmente esses 2.2 quilômetros do projeto, do recurso.
Uma observação feita pelo vereador do PP é quanto aos prazos para assinatura de convênios. Segundo Choucino, esse ano o prazo vai até o final de junho. Sendo assim, é necessário agir rápido.
Lembrando que esses recursos têm que ser assinado um convênio com o governo do estado até dia 30 de junho, não só esse, como todos os outros projetos de recursos do governo do estado, e nós queremos saber do restante da estrada do Limoeiro, né? Um local onde é aí uma estrada aí gastronômica, que tem um fluxo muito grande de veículo durante a semana e o final de semana muito mais ainda. Então, a frente parlamentar quer discutir com o prefeito e saber realmente da realidade que se encontra hoje a estrada do Limoeiro.
O deputado federal Diego Garcia destinou uma emenda parlamentar no valor de R$1 milhão para a estrada do Limoeiro em 2022, mas o recurso gerou debates locais à época devido à não execução da obra pela prefeitura. Regis Choucino era secretário municipal no período e confirma a vinda dos recursos, porém, como não tinha o projeto da obra, para não perder os recursos, eles foram utilizados para outros fins, segundo o próprio vereador.
Esse recurso veio, inclusive, eu estava com o secretário da Agricultura, que foram um recurso de 2 milhões, 1 milhão para a Secretaria da Agricultura e outro milhão, né, foi para a Secretaria de Planejamento, para que seja, né, aportado e investido na estrada do Limoeiro. O da Secretaria da Agricultura foi usado em aquisição de equipamentos para manutenção das estradas rurais. E esse outro 1 milhão, que era para a estrada do Limoeiro, eu não sei te afirmar no exato, entendeu? Mas esse recurso, pelo que a gente ouviu falar, esse recurso foi destinado aí à Avenida São Joaquim ou alguma outra obra aqui dentro do município de Londrina, para não perder o tempo hábil do recurso, porque não havia projeto ainda elaborado na estrada do Limoeiro.
Ou seja, foi garantido o recurso, mas como não tinha o projeto, não poderia ser utilizado. Seria?
Exatamente, exatamente. O recurso veio, mas quando não havia o projeto, esse recurso foi utilizado em uma outra obra dentro do município, para poder não perder esse recurso com o recurso do deputado Diego Garcia.
Segundo o vereador Regis Choucino, agora será preciso aguardar os trâmites formais, e explica que a obra de pavimentação na estrada do Limoeiro será delicada pela existência de tubulações importantes da Sanepar nas duas margens da via. Regis Choucino destaca como importante esse encontro com o prefeito Tiago Amaral para saber em que situação anda o projeto.
A frente parlamentar, ela vem cobrando, e com certeza na sexta-feira aí com essa reunião com o prefeito nós vamos querer respostas. E quais são as respostas? Realmente, esse projeto e esse recurso dos 2,2 quilômetros estão garantidos? Estão ok? E o projeto do restante, já que a gente tem informação que a SEAB já entregou a RTV, nós vamos, né, cobrar, e queremos as respostas desse projeto, se realmente existe, e se o recurso desses 2,2 realmente já foi assinado com o convênio do governo do estado.
O projeto de melhorias na estrada do Limoeiro prevê a criação de duas faixas de tráfego, uma em cada sentido, e ciclovias em ambos os lados, que também funcionarão como acostamento em emergências. A região do Limoeiro, localizada entre o aeroporto de Londrina e o rio Tibagi, tem mais de 10 quilômetros de estrada que serve às propriedades rurais e atrai também o turismo. De acordo com os moradores e comerciantes, a via recebe de 8 a 10 mil veículos por fim de semana. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, valeu, obrigado, Ted. 11:58.
Pois é, mais uma novela em Londrina e com problemas, né? E nós ainda temos mais um assunto, já também para trazermos aí no Jornal da Manhã de amanhã, sobre o principal problema orçamentário de Londrina. Estamos na urgência de falar sobre valores, né? E o secretário de Planejamento afirma categoricamente: subsídio do transporte coletivo precisa ser debatido.
Exato. Agora, você lembra, falaram que ia fazer um estudo, mas a gente dizia, eu acho que nem precisa, né? Porque hoje com o CIOP tem conhecimento da situação. Será que é isso ou não?
Pois é, já também foi contratado uma empresa para fazer um levantamento técnico sobre essa questão, né?
E a empresa, depois cancelaram.
A empresa não fez. É, não foi feito. Então esse estudo ainda ficou pendente. Eu achei que
fizeram outro.
Então, achei que a Secretaria de Planejamento poderia fazer, porque em outros anos foi assim. Também não foi feito. Fica na espera aí agora de o que fazer. O problema a gente sabe que existe, né? Agora, o que vamos fazer com ele? Como eu disse ontem, a Prefeitura poderia trazer as respostas e não as perguntas, né?
É, exato, complicado. Valeu, Brunão, vamos embora.
Valeu, JB, um abraço, até mais.
Um abraço, terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, lembrando, no próximo sábado, o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, nós teremos aqui o Ariel Palacios, jornalista, escritor, correspondente internacional, num papo realmente muito interessante, às 11 da manhã no sábado. E agora vem aí J. Matheus para o nosso bate-bola. Tudo bem, seu Matheus?
Opa, tudo bem. O Palmeiras não é mais aquele JB Faria?
Ah, faz tempo, né, Matheus? Matheus, eu já falei isso, você observa, por um dos maiores caminhos hoje do Palmeiras, que é cruzamento para a área. Pode ver. E isso realmente nos antigos tempos, o próprio Flamengo tem muito menos. Mas o Palmeiras eu sei que é uma jogada forte também, não é? Mas eu acho que isso significa talvez um pouco de deficiência de uma parte técnica. Ainda é, claro, um grande time, dos melhores do Brasil, não há dúvida. Mas você vê ontem, outra coisa, a finalização. Eu vi só os melhores momentos. Quer dizer, dos melhores momentos, o Palmeiras deve ter tido o quê? Umas 8 ou 10 oportunidades. E uma boa parte errou. O adversário teve 2 ou 3, fez um gol e fim de papo.
Chamada zebra do futebol também, né? Ninguém
também
apostava no seu Portenho. Bom, hoje tem mais Libertadores da América, tem o Corinthians. Mal, ruim no Campeonato Brasileiro, mas bem na Libertadores. Se fosse o Peñarol dos velhos tempos, dava para tremer, né?
É verdade, mas de qualquer maneira não brinca não, como não você brinca. Falou, não é?
É, exatamente. Bom, daqui a pouco nós vamos falar do Londrina Esporte Clube. Você sabia que o Fortaleza perdeu ontem, né? Na semifinal.
Perdeu, Matheus,
não vi. Perdeu em casa para o Esporte 2-1. Vai na semana que vem fazer a partida de volta em Recife. Eu não sei não, rapaz. Eu já tinha perdido do Ceará no confronto direto no Campeonato Brasileiro da Série B e agora perde da equipe do Sport. Momento pro Tubarão aproveitar, hein?
É, pois é, mas alguns acham que não, que aí vem com babando, né? Mas eu não sei se foi o Rodrigo, se foi à tarde no Em Cima do Lance, ou alguém no bate-bola que falou, não, melhor, se ele perder, aí é melhor ainda, porque tá aí perto de crise, o medo do treinador se perder do Londrina. Claro.
É, o treinador lá não tá bem aceito, pois não, entendeu? Pois ao contrário do nosso aqui, que começou com o pé direito. Daqui a pouco nós vamos falar, rapaz. O Micali tem um currículo invejável, hein? Dos técnicos que passaram pelo Londrina nos últimos tempos, a melhor história é a dele, sem dúvida alguma.
É, dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, acho que ele já dirigiu 7, não é isso?
9.
Nove.
O Matheus Camargo fez a contagem. Bacana. É. 9 jogadores, quer dizer, campeão olímpico da Olimpíada, quer dizer, bagagem internacional. Ô, Micali, salve o Londrina, né, JB?
Tomara. Vamos então acompanhar o bate-bola, claro, o principal noticiário do Tubarão. Bom programa, um abraço, Matheus.
Obrigado, JB, boa tarde para você, um abraço também.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Colchão mole bovino Argus, peça bife moído resfriado quilo 42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada 4,99. Batata McCain Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada 14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada 5,19. Lava-roupa líquido Omo 3 litros cada 32,90.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Vai,
o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e 4 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Tubarão busca embalo na Série B. Próximo adversário do Londrina perde pela semifinal da Copa do Nordeste. Palmeiras tropeça e se complica na Libertadores. Pedro decide mais uma vez para o Flamengo. Santos é vaiado na Vila Belmiro. Corinthians com força máxima em Montevidéu. E o Cuiabá se reforça para a sequência da Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Gol!
A maior festa do futebol.
Vem Cerro Portenho descendo do campeonato. Lançamento feito lá na ponta direita. Cruzamento para Verrete, bateu pro gol. É show!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra.
Foi artilheiro do futebol do Brasil com a camisa do Vasco da Gama, jogadaça pela ponta, apareceu Domingues lateral no apoio, fez um cruzamento perfeito, aliás não foi um cruzamento, foi um passe, foi mamão com açúcar pra Berrete, dentro da grande área, meu amigo, ele é mortal, não perdoa! Ah, galera, o Verrete não tem lero-lero, com ele tem bola no fundo da rede do gol do Verdão. Aberto o placar no Nubente, é gol paraguaio, é gol de Verrete. 2 do segundo tempo. Agora no placar da Paiquerê tá assim, ó, Palmeiras, não tem nada. Seu Porteio, 1, Verrete.
Meio-dia e 6 em Londrina, estamos chegando com o nosso bate-bola desta quinta-feira. Hoje é dia 21 de maio de 2026, dia de tempo bom, céu coberto, mas tempo bom, temperatura na faixa de 17 graus em Londrina. Nós começamos o bate-bola revivendo na emoção do Jefferson Oliveira, o gol da vitória do Cerro Porteño do Paraguai sobre o Palmeiras, Copa Libertadores da América ontem pelo placar de 1-0. Ele trabalhou ao lado do Matheus Camargo, do Ted Pérez e do Nelson Magro. Hoje teremos mais Copa Libertadores da América. Logo após o Paiquerê Esporte Total, Vanderlei Rodrigues, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e eu na jornada esportiva de Peñarol e Corinthians, também pela Copa Libertadores da América. Sábado, Fortaleza e Londrina, Flamengo e Palmeiras, domingo, Corinthians e Atlético Mineiro, completando as grandes séries de jornadas de coberturas do futebol da Paiquerê nesta semana. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Tem comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas, uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias e dar água na boca, com uma picanha no ponto perfeito, o bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Vamos ao toque inicial dos companheiros aqui no nosso Bate-Bola, começando com aquele que cobre o dia a dia do Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan. Hoje é quinta, tem sexta e sábado já o próximo jogo na distante Fortaleza. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você. Pois é, né? A semana ficou mais curta por causa dos jogos, né? Do Londrina contra a Ponte Preta, que foi numa segunda-feira, e contra o Fortaleza, que será no sábado e não no domingo. Então, uma semana curtíssima, pouco tempo de recuperação. O Londrina já está iniciando nesse momento a sua viagem para o Nordeste do Brasil, chega no comecinho da noite e tem o treinamento marcado para amanhã, sexta-feira, já em território cearense. E olha, Matheus, o técnico Rogério Micali tem um grande problema para resolver, que é encontrar o substituto do Lucas Marques, que está suspenso. O Lucas Marques, que inclusive foi capitão do time, né, nos últimos compromissos, com a ausência do Wallace, que segue vetado pelo departamento médico. São três opções: André Cardoso, talvez o grande favorito, João Tavares e Chumbinho. O meia Chumbinho também foi testado na formação da equipe e pode até aparecer na formação titular contra o Fortaleza, sábado, 18h30, lá no estádio Castelão. O elenco está viajando, o Londrina não divulga, né, a relação de jogadores. A informação que a gente tem que o zagueiro Heron, recuperado de uma lesão muscular, está seguindo com o grupo. No entanto, jogadores titulares, né, ou considerados titulares, como Wallace e Kevin, seguem em tratamento e ainda sem previsão para voltar ao time, Matheus.
Tá legal. O Reinaldo segue pesquisando, procurando através de todas as armas, ver quem viajou, quem não viajou pelo time do Londrina, que, como ele destacou, não informa, não conta nada. Parece que não tem torcida, não é verdade? Para dar satisfação. Você, Matheus Camargo, boa tarde, um abraço, qual é o seu destaque?
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7, e batemos praticamente um mês sem nenhum jogador da entrevista coletiva no Londrina, né? Impressionante, né? Ninguém quer falar com a imprensa, ninguém quer falar com o torcedor, enfim, pelo menos o time deu uma resposta na última segunda-feira, deu uma alegria ao torcedor, né? Isso passando pelo Rogério Micali, né? E aí a gente lembra realmente...
Ainda bem que a gente tem a oportunidade de ouvir os jogadores nas viagens, né? Por isso que é importante a presença do microfone Paiquerê lado a lado com o time, né? A gente, pelo menos fora aqui de Londrina, a gente consegue fazer esse trabalho estando lá do lado dos jogadores, né? Até tirando alguma outra informação fora daquele escopo tradicional, que é muito bacana você ficar perto dos caras. E só para informar, né? Amanhã estaremos, agora não na estrada, né? Estaremos voando lá para Fortaleza.
Você não vai de carro, não, né?
Não, não dá, porque
Fortaleza é mais longe do que União da Vitória, viu?
E nem de busão, né?
É um pouquinho mais distante. Ônibus até que eu pensaria duas vezes.
Essa você gosta, né?
Por isso mas que o Reinaldo bem. É apaixonado por busão, né?
Sou mesmo, sou
ônibus, o Reinaldo podia ir se o jogo fosse na final da semana que vem.
É.
Bom, de qualquer maneira...
Matheus, já atrapalhei, só para pro Matheus Camargo completar o seu destaque inicial, eu atrapalhei também, né? Só para dizer que a Paiquerê estará lá no Castelão, lado a lado, né, com o Londrina em mais uma rodada da Série B, né, Matheus Camargo?
Exatamente, né? E aí a importância da Paiquerê sempre estar ao lado do Londrina, porque senão a gente não consegue ouvir ninguém, o pessoal realmente não tá querendo falar muito por aqui em Londrina, enfim, faz parte desse processo, tomara que mude. Mas Fato é que dentro de campo, Londrina deu uma resposta segunda-feira com o Rogério Micali, na estreia do Rogério Micali. A informação do Reinaldo de que o Chumbinho é um dos jogadores que foi testado pode deixar alguns torcedores um pouco de orelha em pé, de cabelo em pé, um pouco assustado. Mas a gente tem que lembrar que o Rogério Micali já deu sobrevida a alguns jogadores no primeiro jogo, né? André Dominique, ninguém confiava, foi muito bem. O próprio André Cardoso, ninguém nem lembrava que estava no Londrina, foi muito bem, fez gol. Então, quem sabe ele recupere o Chumbinho. E aí, até com base nisso, né? Ontem teve um ouvinte que perguntou pro Fabinho os jogadores que o Rogério Micali tinha treinado, que foram convocados à seleção brasileira, né? Pra gente ver como o Rogério Micali fez esse trabalho de base com muita gente, e o Rogério Micali, até falei que eram 4 ontem, na verdade são 9, né? Fiz o levantamento, né? A gente publicou ontem na Folha de Londrina, são 9 jogadores da atual convocação da seleção brasileira, que vão para a Copa do Mundo, que passaram pelas mãos do Rogério Micali. Então, ele tem esse conhecimento, ele tem esse trabalho de formar jogadores, né? De transformar realmente esses caras que estão aí indo do sub-17, do sub-20, pro profissional, até o sub-23 ali, em fazer esses caras serem alavancados. E aí a gente lembra, né, os 9 jogadores que o Micali comandou, que estarão na Copa do Mundo. Tem os mais experientes, né, o Everton e o Neymar, né, que foram campeões olímpicos, né, eram daquele time acima dos 23 anos. Aí tinham em 2016, 2 abaixo dos 23, o Marquinhos, zagueiro, titular da seleção brasileira, e o Douglas Santos, né, lateral esquerdo, que vai jogar a Copa do Mundo esse ano também, e jogadores que fizeram parte do time sub-20 do Micali na seleção brasileira, lá em 2015, 2016, no mesmo período em que ele comandava a base da seleção, o Léo Pereira, então no Atlético Paranaense, foi convocado por ele, o Gabriel Magalhães, que estava no Avaí, o Micali trouxe ele para a seleção brasileira sub-20 na época, o Lucas Paquetá, ainda na base do Flamengo também, e o Ederson, que estava no time B do Benfica, o Micali foi lá, pegou o Ederson, trouxe para a seleção brasileira naquele período, além do Bremer, né? E aí ele treinou o Bremer já no Atlético Mineiro, o Bremer surgindo, novinho, tinha ali 18 anos, passou pelas mãos do Rogério Micali, ele tem esse tato com jovens, e aí trazendo para Londrina, a gente lembra, repito, André Dominique, João Tavares, André Cardoso, quem sabe Chumbinho também, a gente não veja o Micali recuperar esse atleta.
Tomara, seu Micali, dê um jeito no Tubarão, não é isso, Fiore Luiz? Boa tarde para você, o seu destaque.
Boa tarde, não, você tem que tirar o chapéu, né? O cara, né, olha com quem ele trabalhou, e também a seleção do Egito pode não ser uma super seleção, mas é uma grande referência, né? Agora, gente, o clima tá pesado lá no Ceará. A derrota do Fortaleza ontem para o Sport no jogo de ida da Copa do Nordeste deixou um clima insustentável lá no Fortaleza. O Perrotti marcou os 2 do Sport e o Luiz Fernando fez o gol do Fortaleza. O jogo de volta vai ser quarta-feira no Recife. E eu gostaria que tivesse ganho. Porque agora você imagina a pressão em cima de treinador, de jogadores, né, Matheus? Vai ser uma pressão muito grande, realmente. O Fortaleza está em 5º lugar na Série B, com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Até aqui ele marcou 11 gols e sofreu 10. Jota Matheus.
Pois é, e o pior, daqui a pouco a gente volta ao assunto, é que no seu último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, ele perdeu do Ceará, que não é outro senão o seu maior inimigo.
Ô,
né?
Matheus, e aí, né, é assim, ontem a gente comentou sobre isso, o Fortaleza é um clube de massa, né? E especialmente pelas últimas temporadas, que o Fortaleza disputou Libertadores, aí final de Copa Sul-Americana também, né? E isso fez crescer a responsabilidade institucional do Fortaleza. Então, quando o Fortaleza perde um clássico, né? Já tem esse peso de cair para a Série B. Perde o clássico local, né? O Choque Rei. E perde para o Sport, que é um rival do Fortaleza no futebol nordestino, a situação que já era pesada, ela fica pior. E tem mais, né? Vendo o material lá dos colegas de imprensa lá do Ceará, o Fortaleza, ele teve que jogar com força máxima ontem, pela responsabilidade do jogo. E na entrevista coletiva, o Carpini disse, 4 jogadores estão baleados, saíram lesionados e viraram dúvidas para o jogo de sábado, né? Ele reclamou desse calendário apertado, dessa responsabilidade, porque não é máquina, né? Jogador não consegue jogar em alto rendimento, quarta e domingo. Ainda mais com viagens, né? Continentais aqui no Brasil. O Maurício Mucuri, o nosso Maurício, Pochettino, Luiz Fernando e o Miritello. Quatro jogadores importantíssimos viraram dúvidas para sábado.
Opa, azar de um, sorte de outro. Daqui a pouco, né, Fiore Luiz? Daqui a pouco, Tubarão volta com 3 pontos, hein?
Se não pudesse quatro jogar, olha, o Fortaleza, né?
Corre não realmente. Será uma fortaleza total, né?
Não, louco, são jogadores importantíssimos, né?
Vanderlei Rodrigues, boa tarde para você, o seu destaque.
Um abraço, Matheus, para você.
Que você tá rindo aí, cara?
Pela entonação de voz, né, Matheus?
Tá certo. Aliás, o seu boa tarde sempre é o mais formal, né? Boa tarde, amigos do Bate-Bola. Boa tarde, Jota Matheus.
Boa tarde, Matheus. Tá certo, meu amigo. Olha, Matheus, assim, taticamente e tecnicamente, você vê e observa esse declínio no time do Fortaleza, né? O Carpini está há 6 meses lá, e aí você é obrigado a concordar com o Fiore na fala dele ontem, quando o Fiore citou, em caso de derrota pro Londrina, vai ruir o sistema Carpini à frente do comando técnico, né? Da equipe do Fortaleza. Muito questionado pelo esquema de jogo que ele tem utilizado, né? Que é o 3-5-2, torcedor tá numa bronca danada, e ele sabe que na partida contra o Londrina Esporte Clube, ele faz o jogo para manutenção de emprego do treinador. Então os caras, o time fecha com ele ou ele deixa o time e vai embora. Essa é que é a grande realidade que vai acontecer. O declínio é total. Cobrança total, responsabilidade total. Que o Londrina precisa ter? Ter tranquilidade para saber tirar proveito, tirar e extrair de tudo esse momento triste lá do Fortaleza. E até diria que esse momento que está vivendo o Thiago Carpini à frente do comando técnico do Fortaleza tem um pouco do Alan Hall, que a gente viu recentemente, que não conseguia extrair do elenco, né? Então eu acho assim, ninguém aguenta mais o Carpini por lá. Então o Londrina tem que, se tiver que empurrar e poder vencer, não tem que perdoar não, Matheus, tem que vencer mesmo.
Claro, vencer será tônica para o Londrina, vai ser muito bom se acontecer. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Fabinho Fernandes, boa tarde, Fábio.
Oi, Matheus, boa tarde para você também. O Londrina Futsal, Matheus, conquistou ontem sua terceira vitória no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. 100% de aproveitamento até aqui no Campeonato Estadual. Jogando na noite de ontem, lá em Chopinzinho, a equipe comandada pela técnica Jane Borim venceu Chopinzinho por 2-0. Gols de Kathleen e Valentina. Com o resultado, a equipe londrinense assumiu a liderança do Campeonato Paranaense com 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias. O próximo compromisso da equipe londrinense pelo Paranaense será somente no dia 24 de junho, aqui em Londrina, contra Colombo. Mas antes, Matheus, a equipe londrinense joga no próximo sábado, dia 23, pela Liga Feminina de Futsal. Esse jogo muito provavelmente será no ginásio da Unopar. O ginásio da Unopar passou por uma reforma e na tarde de hoje tem uma vistoria do pessoal da liga lá no ginásio da Unopar. Muito provavelmente o jogo do próximo sábado contra a Mauge lá do Rio Grande do Sul será no ginásio da Unopar às 18 horas. Na Liga Feminina de Futsal, Londrina está na 11ª posição com apenas 1 ponto. Em 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Já a Mauge, a adversária de sábado da equipe londrinense, ainda não pontuou pela Liga Feminina. 3 jogos, 3 derrotas. Então, se Londrina vencer no próximo sábado, fica muito próximo do G8 da Liga Feminina de Futsal. Neste momento, está na 11ª posição, Matheus.
Tá legal, valeu, Fabinho. Agora 12:22 em Londrina. Vamos em frente com o nosso Bate-Bola da Paiquerê, lembrando que hoje tem Corinthians na Copa Libertadores da América. Tem Corinthians e Peñarol logo após o Paiquerê Esporte Total. Jogo programado para 9:30 PM. O Vanderlei transmite, eu comento, Sérgio Ribeiro reporta, Nelson Magro plantão informativo. Um toquezinho sobre o Palmeiras ontem. O que, que aconteceu com o time do Palmeiras, Matheus Camargo?
É, aconteceu, Matheus, que agora o resultado não se sustentou, né? Os jogos do Palmeiras já são horríveis há algum tempo, né? Acho que o torcedor do Palmeiras tem acompanhado os jogos muito ruins que o Palmeiras tem feito. É, há várias rodadas o Palmeiras vem flertando com essa derrota que ocorreu ontem pro Cerro Porteño. Palmeiras que vem de 3 empates seguidos no Campeonato Brasileiro. Se a gente recortar o jogo com o Jacuipense aqui no Estádio do Café, porque é um jogo com time de Série D, um jogo daquele jeito, o Jacuipense jogando aqui no Estádio do Café. Nos últimos 6 jogos, o Palmeiras venceu 1. Né? O Palmeiras venceu 1, empatou 4 e agora perdeu esse pro Cerro Porteño. Já era o Palmeiras muito irregular, mas a derrota não vinha. É, mas como a gente fala, né? Quanto mais você joga mal, mais a derrota se aproxima. E a derrota estava tão perto que ela aconteceu. O Palmeiras não jogou absolutamente nada ontem contra o Cerro Porteño, que sempre foi um time que esteve na Libertadores, muito tradicional, mas que jamais deu trabalho na Libertadores, né? Inclusive teve no grupo do Palmeiras várias vezes e nunca fez cócegas. E o Palmeiras se complicou tanto com essa derrota que o Cerro precisa só empatar na última rodada jogando em casa com o Sporting Cristal, que vai ser líder. O Palmeiras deve passar de fase, sim, até porque pega o Júnior Barranquilla na última rodada, mas ele vai se classificar provavelmente na vice-liderança. E aí terá problemas. Pode enfrentar um Flamengo, pode enfrentar um Corinthians, pode enfrentar um Cruzeiro. Enfim, é o Palmeiras que, repito, joga mal há vários e vários e vários jogos. E ontem o Cerro fez muito pouca força para fazer 1-0, se fechar lá atrás, e o Palmeiras foi inofensivo.
Sabe, Matheus, esse período para a Copa do Mundo, Jota Matheus, eu espero que possa fazer bem para a vida do Palmeiras. Por Palmeiras pensar um pouco e fazer a engrenagem, a rodar e buscar o que ele não está conseguindo encontrar. É um futebol pragmático que não agrada o torcedor. Você pode conversar com o torcedor palmeirense. No jogo contra o time baiano aqui, o Jacuipense, tudo bem, venceu, mas não encheu os olhos do torcedor. Eu narrei o Cruzeiro contra a equipe do Palmeiras, foi decepcionante também. E o vexame se completa ontem. A impressão que me dá que o Palmeiras é aquele baita carro, mas com combustível ruim, que fica engasgando a todo momento. Então, não sei, muita gente defende a questão de trabalho longevo, de técnico, mas não seria uma hora de pensar se o Abel é esse cara para continuar à frente da equipe do Palmeiras para a sequência da temporada? Ah, mas vai trazer um outro treinador? Mas não está conseguindo extrair. Vou usar uma frase do Matheus Camargo aqui. Já bateu no teto no comando do time do Palmeiras. Talvez um outro comandante pode vislumbrar um outro momento. Porque esse Palmeiras é uma máquina em termos de time, mas não consegue entregar. É o carro bom com combustível ruim, Matheus.
Ô, tá, Matheus.
Oi, Reinaldo.
É assim, o futebol é muito engraçado, né? O Vanderlei traz essa opinião, e claro, né, opinião, eu sempre falo que eu respeito muito as opiniões, mesmo não concordando com elas, né? Nós estamos falando do melhor técnico dos últimos anos do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Obviamente que num trabalho desse longevo, você tem os momentos de instabilidade. Já houve outros momentos de instabilidade e o Palmeiras se reergueu com o mesmo treinador. Foram várias oportunidades que isso aconteceu. O Palmeiras aí batendo campeão Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. A minha humilde opinião a respeito do Palmeiras é que o Palmeiras, ele tem hoje um time bem mecânico, né? Você percebe que os movimentos estão lá, estão acontecendo, só que falta o quê? Aquele algo a mais, aquele poder, né, de decisão, uma jogada individual, um drible, né? Aquela questão técnica que se diferencia muitas vezes quando você tem um time muito mecânico. Mesmo os grandes jogadores, tecnicamente falando, não estão desempenhando na parte individual aquilo que eles podem desempenhar. E eu vou dar um exemplo muito, muito claro, que é o John Arias, que chegou muito bem no Palmeiras, sendo decisivo. E agora, eu não sei se o pessoal já está marcando melhor, mas o John Arias já não é aquele jogador de quebra-linhas, de driblar, passa por dois marcadores, clareia a jogada. O Andreas Pereira também, né? Um jogador que já está jogando um futebol mais básico. Então, me parece que vai muito mais para individualidade, né, do elenco, do que propriamente o trabalho da comissão.
O Matheus.
Oi, Fiore.
O problema é o seguinte: o Palmeiras precisa ganhar. Agora, você vendo todos, tirando os brasileiros, o resto tudo é língua espanhola, Comebol, Daqui a pouco, o Cerro Porteño perde para o Sporting Cristal. Ele continua em primeiro lugar. O Sporting vai para 9 e o Palmeiras fica com 8 se complicar a vida contra o Junior Barranquilla.
Então é complicado. Matheus, o Palmeiras e Fiori hoje é um time, na minha opinião, nota 5, nota 6. Com o investimento que temos no futebol aqui da América do Sul, times como Palmeiras e Flamengo, não basta só vencer, tem que entregar algo a mais. Se esses caras não estão entregando, como citou o Reinaldo, a culpa é de quem então? É de quem está no comando técnico. Pelo menos essa é a concepção que eu tenho dos fatos. Então, eu acho que essa parada para a realização para a Copa do Mundo, se bem que com a Leila, que esbanja todo o seu carinho e a sua admiração ao técnico, mas a gente sabe que chega um tempo que há o desgaste, não consegue entregar mais. E eu tô vendo isso no Abel, cara.
O problema, eu acho, hoje, é que primeiro o Abel já não é mais unanimidade na torcida, né? Isso é fato. Eu acho que a torcida do Palmeiras não é longe de ser unânime quanto o Abel Ferreira. O problema do Abel hoje é que ele não tá conseguindo tirar de vários jogadores. O Ronaldo trouxe o Arias e o Andrés Pereira, são os dois símbolos, né? O Andrés ontem é substituído e ele sai chutando copo, né? Sai maluco da vida de ser substituído, porque o Andrés despencou no momento que ele queria subir pra ir pra Copa, né? O Andrés tava na pré-lista do Ancelotti, chegou a ser convocado pelo Carlo Ancelotti e ele despencou de rendimento em um momento que o Abel, ele não consegue encaixar o Andrés como o meia de articulação, não consegue encaixar o Andrés como segundo volante. O Arias, ele começa como ala direito, depois vai pra meia direita, depois pra ponta direita. Ontem começou de ponta esquerda. Então, assim, é muita troca, né? Jogadores muito trocados, né? Então, assim, eu acho que o Abel tem seu papel, sim, no momento que os jogadores não conseguem executar, mas vários deles também não conseguem individualmente praticar. Eu não sei se é uma questão tática, uma questão somente técnica, uma questão física. O Abel disse que vários jogadores ontem não desempenharam porque estão com a cabeça na Copa do Mundo, e é um absurdo a convocação ser antes dos campeonatos pararem. O Abel também, ele arruma cada desculpa que eu fico até impressionado. Deus o livre e guarde.
Bom, hoje, outro time, vamos falar de outro time, Fiori, totalmente diferente na Copa Libertadores da América. O que pega o Peñarol hoje à noite, Fiori?
O Corinthians está bem na Libertadores. Agora, o problema dele é o Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians tem condições de ganhar, sim. Ele tá bem na Libertadores, né, Matheus?
Pois é, tá bem na Libertadores, mas precisa se ajeitar no Campeonato Brasileiro.
E hoje o Corinthians não precisa nem ganhar, né, Matheus? O Corinthians, ele empatar, ele já é líder do grupo.
Já é primeiro, né?
Exatamente. Se ele empatar, ele já é líder do grupo, né? Tá classificado desde a rodada passada, e eu acho que o Fernando Diniz hoje tem que tomar uma decisão importante. Na minha visão, é poupar os caras, né? Tira os caras, descansa os caras, né? Deixa o time rodar hoje, coloca outros jogadores pra jogar, até porque decide essa vaga em casa contra o Platão. E pro Corinthians não ser primeiro, na verdade, empatando ele já é primeiro. Pra ele não ser primeiro, ele tem que perder hoje pro Peñarol e tomar de 3 do Platense na última rodada em casa. Então, assim, o Corinthians virtualmente já é líder.
É verdade. Agora, Matheus, posso falar rapidamente aqui da seleção?
Claro, filho Luiz.
Olha aqui, ó. Depois da convocação, o Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira na história das Copas do Mundo. Mesmo não tendo jogadores na convocação, São Paulo aparece segundo no ranking. Então, quais os clubes que mais cederam na história das Copas do Mundo jogadores para a seleção brasileira? Botafogo cedeu 48, o São Paulo 46, Flamengo 39, Vasco 35, Fluminense 32, Santos 24, Palmeiras 24 e o Corinthians cedeu ao longo da história 23 jogadores para a seleção.
Tá certo. Teve uma época que Botafogo e Santos representavam mais da metade da seleção brasileira, né? Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. E o nosso ouvinte, Fabinho Fernandes, que manda o seu recado através do WhatsApp da Paiquerê.
Mandando um abraço aqui pro Alisson José de Oliveira, Matheus. Ele mora lá no Jardim Colúmbia D, é ouvinte de todos os dias do Bate-Bola e torcedor fanático do Tubarão, o Alisson José de Oliveira. O Júlio César. Olha, amigos da Paiquerê. Cada um tem uma percepção e uma maneira de ver futebol, e eu respeito a todos. Mas há muito tempo eu já comento com os amigos que o treinador do Palmeiras não é essa coisa toda. E ele tem muita deficiência se você analisar o Palmeiras desde quando o Abel Ferreira chegou. Você vê um time reativo, algumas vezes você vê um time encaixado e protagonista. São poucas as vezes, porém, que você vê um time que se defende muito bem e que joga nos contra-ataques com a maioria dos times. Raras as vezes são você vê o Palmeiras mandando inteiramente na partida. Tô vendo que o Abel não está conseguindo mais extrair o melhor de cada jogador, diz aqui o Júlio César. Tá na mesma linha aqui do Vanderlei Rodrigues, que o treinador do Palmeiras não é tudo isso. O Adriano, quem deve ser o companheiro do Caio na zaga do Londrina no jogo lá em Fortaleza? É uma pergunta aqui que o Adriano faz para a mesa.
Deve ser o Gabriel Lacerda, né? Acho que o Gabriel Lacerda, tudo bem que o Heron pode jogar, o Reinaldo pode informar melhor, mas acho que deve ser o Gabriel Lacerda, companheiro do Caio.
O Carlos Polo, o Palmeiras caiu muito de produção devido aos vários jogadores convocados para a Copa do Mundo. Eles estão tirando o pé. O Robinho, eu gostaria de fazer uma crítica. Ouço todos os programas esportivos da Paiquerê. Por que vocês não transmitem os jogos dos clubes do Rio de Janeiro? Somente os grandes de São Paulo. Matheus, responde para aí o Robinho, que quer a transmissão também dos grandes do Rio de Janeiro aqui na Paiquerê, Matheus.
Bom, primeiro que nós temos limitações para transmitir jogos. Não dá para transmitir jogo todos os dias. E segundo que os clubes de São Paulo têm torcidas muito maiores em relação aos clubes do Rio de Janeiro, aqui no nosso querido norte do Paraná.
Aqui, por exemplo, todas as pesquisas até hoje que eu acompanho há 30 anos, aqui no norte do Paraná, todo aqui, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, depois vem Londrina e Flamengo.
É o Mengão da estrago, hein, pai? Pode ter certeza disso, hein, Matheus?
Como é que é?
É impressionante. O Flamengo, é impressionante o que a gente encontra de flamenguista ruas de Londrina.
Tem bastante, né? Mas ainda perde para os paulistas, né?
É uma geração da época Zico. Quando o Zico estava no auge, a meninada tinha 13, 14, 15, 16 anos, tudo era Flamengo. É esse povo que está aí até hoje.
O Francisco Matheus, agora só falta proibirem vocês de ouvirem os jogadores também nas viagens, nos jogos fora do Tubarão. O Darcy.
Aí não duvide, não, daqui a pouco.
É, mas teve uma época, na época do Malucelli, que ele não gostava que o pessoal ouvisse os jogadores, mesmo jogando fora de casa.
Agora eu tenho que testemunhar, né? A gente nas viagens, a gente consegue fazer todo o trabalho, né, que a gente pede para fazer.
Verdade total.
A gente tem que ser assim, realista, né, e verdadeiro. Nas viagens não há nenhum tipo de problema, inclusive tá tudo programado aí pra gente também fazer uma espécie de trabalho semelhante lá em Fortaleza.
O Darcy, o que seria do futebol sem a cobertura do rádio e também da televisão? O Aldemir, o Belintani ou alguém do comando do Londrina tem que falar sobre essa situação dos jogadores não darem entrevistas aqui em Londrina. As informações são para os torcedores e não para a imprensa, diz aqui o Aldemir.
Sendo que quando chegaram por aqui, o discurso era aproximar o time da cidade. Eu sou totalmente, vou contra esse pensamento. Eu acho que você está matando o torcedor de ouvir a opinião daquele que resolve lá dentro do campo.
O Fábio Carinato, Reinaldo Furlan, quero que você corra bem lá em Fortaleza, marque os caras e coloque o Bruno Santos na cara do gol e que volte com uma vitória.
Ah, se dependesse de mim, a gente estaria aí na última colocação.
Não conte com o Reinaldo Furlan em campo.
Correndo não dá, não.
A última apresentação não foi assim de extrema felicidade.
Perdeu.
O Kleder, assisti o jogo de ontem lá em Fortaleza. Temos condições de trazer pontos de lá. O Marcos, o Fortaleza não é Fortaleza há muito tempo. Agora é um time normal. O João, a Copa Nordeste é levada muito a sério. O Fortaleza entra contra o Londrina no sábado na mesma situação da Ponte. O Fortaleza entra com a obrigação de vencer o Tubarão. É a mensagem aqui do João, Matheus.
Tá combinado. Valeu, moçada. Obrigado pelos recados, obrigado pela audiência. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, a preparação do Londrina para o jogo de depois de amanhã em Fortaleza.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:38.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade. Sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium. A única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Nesta quinta tem mais Libertadores aqui na Paiquerê 91,7. Após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Penharol do Uruguai e Corinthians. Com Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 41 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola desta quinta-feira. Vamos concentrar as informações do Londrina para o jogo de sábado contra o Fortaleza, para reforçar ainda mais a possibilidade do Londrina ganhar o jogo de sábado. Dois toques a respeito de estatística. Fazia 46 anos que o Fortaleza não perdia em casa para o Sport e perdeu. O Fortaleza nunca perdeu do Londrina. Vai perder sábado. Reinaldo?
É, o Fortaleza vive uma situação que o torcedor exigente, né? imaginava que fosse melhor, né? Esse é o fato. Então, há uma cobrança muito grande. E essa cobrança, né, Matheus, como a gente já falou aqui em outros programas, ela cresceu muito porque o Fortaleza caiu para a Série B, né? Então, machuca bastante o torcedor que estava acostumado.
Depois de um tempão na
exatamente,
Série A.
Exatamente, né? E o Fortaleza virou uma referência, né? Mas houve mudança até na estrutura administrativa lá do Fortaleza, que agora tenta se reerguer. Então, Thiago Carpini tá pagando o pato lá, literalmente. Mas cada um com seus problemas, né, Matheus?
Vamos falar dos nossos, então, Reinaldo.
Exatamente. O Tubarão viajando agora para Fortaleza, para o jogo de sábado, às 18h30. Houve um treinamento mais forte, né, agora de manhã, treinamento um pouquinho mais cedo, porque a viagem, a delegação tinha que ir um pouco mais cedo também para o aeroporto. Obviamente que a gente não pôde acompanhar o treino, mas a informação, e eu acho que é uma informação bem, bem relevante, é de que o técnico Rogério Micali, ele testou aí mais de um nome para ocupar o meio-campo da equipe Albiceleste. André Cardoso, que entrou contra a Ponte Preta, fez gol. João Tavares, que entrou e também fez gol. E Chumbinho, né? Essa informação, acho que é importante. Chumbinho também está na briga direta pela titularidade. Nesse momento, parece que ainda, né? Se o Rogério definiu isso oficialmente, acho que ele não passou nem para os próprios jogadores. Amanhã haverá mais um treino lá em Fortaleza. E esse treino de amanhã não será simplesmente aquele treino de vamos correr um pouquinho, vamos esticar a perna, não. É pelo curtíssimo tempo de preparação entre o jogo da Ponte Preta e o jogo contra o Fortaleza, até por causa das duas viagens também, o treino de amanhã vai ter uma concepção tática, vai ter uma concepção de posicionamento para o Rogério tirar as últimas dúvidas e definir o substituto do Lucas Marques, que está fora por motivo de suspensão. Nas Reinaldo... demais posições, a tendência, Fiori, é de que tenhamos os mesmos jogadores que começaram a partida lá de Campinas.
É só não te cortando, eu estava vendo a participação desses jogadores e quantas participações tiveram nos jogos. O João Tavares participou de 5, o Gabriel Lacerda participou de 3 jogos, entrando, né, no segundo tempo, Chumbinho 3 e o André Cardoso 2.
Bom, numa pesquisa rápida aqui, quem seria o substituto do moço que não pode jogar neste sábado, capitão do time do Londrina Esporte Clube? Quem é o favorito para você, Matheus Camargo? Porque dois dos candidatos fizeram gols na partida passada. E o Chumbinho seria a zebra.
É que assim, Matheus, é uma questão de posição que o Lucas Marques faz em campo, né? Pelo jeito que o Londrina tem jogado e jogou com o Rogério Micali, e acho que vai jogar contra o Fortaleza, que ele deve repetir a formação, né? Pelo menos a ideia tática do jogo. Eu acho que, na minha cabeça, a lógica seria jogar o João Tavares. E explico por quê, né? O André Cardoso entra no jogo contra a Ponte Preta, quando o Londrina tava já com um a menos, né? O Lucas Marques já tinha sido expulso ali, ele entra numa linha de 4 jogadores ao lado do André Luiz, porque na teoria o André Cardoso é um substituto para o André Luiz, né? O André Cardoso, inclusive, ele ganha uma disputa, entre aspas, interna com o Fabiano para ser o reserva imediato do André Luiz. O André Cardoso é um 5, né? Mas, se o Micali quiser mudar um pouquinho essa ideia, em vez de ter um volante e os dois à frente, os dois segundos volantes à frente, e trazer dois primeiros volantes e apenas um meia à frente, ele pode jogar com o André Cardoso ao lado do André Luiz. Aí ele mudaria um pouquinho sua ideia de jogo. Mas, se ele for manter o sistema que ele utilizou contra a Ponte Preta e que foi muito bem, né, utilizando essa transição rápida, eu acho que, na minha cabeça, o mais lógico é jogar o João Tavares, porque o João Tavares ele combina mais com o jogo do Lucas Marques, né, a ideia de jogo, pisar um pouco mais na área, não com a mesma qualidade, mas com vitalidade tem o João Tavares. Por isso eu acho que, se for manter a ideia tática do jogo contra a Ponte Preta, vai jogar o João Tavares.
Lembrando, sem analisar, deixa eu me corrigir aqui, porque eu falei do Gabriel Lacerda, que não tem nada a ver com João Tavares, Chumbinho e André Cardoso. Eu também sairia com João Tavares, né? Vamos
eu sairia com André Cardoso, que surgiu do nada pro time do Londrina pro jogo
para
sua última partida.
E aí a gente tem, né? O Rogério Micali, ele é muito observador, né? E ele tem uma metodologia de trabalho baseada naquilo que ele vai enfrentar no próximo jogo, né? Porque como é uma competição longa, você tem muitos estilos, né, para você enfrentar. Ele fez uma preparação interessante, né? Acho que a concepção de jogo dele foi bem interessante para enfrentar a Ponte Preta. E até na coletiva, depois do jogo lá de Campinas, a gente perguntava para ele: olha, né, a gente tem que observar agora, né? Ver, entender o adversário. E a gente precisa falar que o Fortaleza joga, né, no sistema 3-5-2 com três zagueiros de origem, né? Com, eu não sei se o time vai ter a mesma força ofensiva. O Maílton não joga, tá suspenso. Já é uma grande notícia para o time Alviceleste. Mas, mesmo assim, a ideia de jogo, pelo menos que tem sido utilizado pelo Carpini, é um 3-5-2 com o time atacando até com 4-5 jogadores. Então, obviamente, que o Micali, ele deve estar planejando a resposta do Londrina muito em cima disso também, do que ele vai enfrentar por parte do adversário.
Você, Vanderlei, escalaria quem?
Olha, Matheus, eu já seria mais precavido. Com essa ideia que vamos ter um Fortaleza pela frente, de uma tendência de estar o tempo todo lá no campo do Londrina e entendendo a fragilidade que o Londrina tem, sobretudo pelo seu lado esquerdo, eu pensaria o André Cardoso. Nesse particular eu fecho contigo e explico por quê. Porque quando você tem o Thales, eu tenho gostado do futebol dele, até na derrota eu já citei e comentei que vi evolução no futebol dele. Só que ao lado do Tavares, são jogadores que não têm a característica daquela marcação mais precisa no fechamento ali, principalmente numa possível recomposição que vai precisar o Londrina pela esquerda. Eu fico sempre perguntando por onde o Fabiano, por que o Fabiano não volta? Será que o problema da indisciplina foi tão escandalosa assim, foi algo assim exagerado? Por que não? Porque esse seria o jogo do padrão dele, que é um cara que sabe marcar, tem uma saída de bola e é o tipo de jogador que estaria se aproximando daquilo que entrega o Lucas Marques. Mas caso não há possibilidade de Fabiano, aí eu fecho contigo, ô Matheus. Eu acho que tem que ser o André Cardoso assim, pensando no modelo de jogo mais precavido.
Agora, que punição essa, hein? Quanto tempo faz? Então dispensa o cara. É melhor do que ficar nessa situação.
É, mas o Fabiano tá sendo relacionado, né? Ele tá indo pros jogos. Acho que tava
lá em Campinas.
Ele não tá convencendo, então, nos treinamentos.
Eu acho que a questão é que não sabe ele nada, perdeu não o espaço pro André Cardoso. Então, não tenho a menor dúvida. Porque concordo contigo, cara. São jogadores da mesma posição e as características são parecidas. O André, se a gente lembrar do gol do André Cardoso, a gente fala do Bruno Santos, que o Bruno Santos realmente chama atenção, aquela explosão dele. O passe do André Cardoso é qualquer coisa pro Bruno Santos. Ele dá uma bola entre os dois jogadores da Ponte.
Na mesma jogada.
O Bruno vai, dispara, trava na frente do goleiro e entrega pro André, que aparece pra fazer o gol. Então, assim, também é um jogador de passe, de consegue fazer essa saída de bola com qualidade. Então, ele não é um 5 travadão, né? Aquele 5 que não consegue sair jogando. É um 5 com característica até parecida com o Fabiano.
E vale ressaltar que o Fabiano, ele tá tendo uma nova oportunidade porque mudou agora o comando técnico também, né? Eu acho que com o tempo e a presença do Micali, é uma presença muito curta ainda, né? Em termos de preparação. Se a gente contar aí, acho que foram talvez 4 sessões de treinos, né? Relevantes mesmo por causa do tempo curtíssimo que ele teve até agora para treinar. Aí que basicamente não treinou tanto, né? Foram poucas sessões de treinos. Agora, ô Matheus, o jogo lá contra a Ponte Preta foi muito especial, né? A gente falou muito sobre isso antes, durante e depois. Pro menino Caio, né? Que depois de 9 meses voltou a jogar e jogar bem, né? Uma partida oficial. Acho que o Caio, ele já retoma a titularidade para a sequência da competição. E depois do jogo, a gente também fez um material especial com o Caio. E ele todo feliz, né? Falando desse jogo histórico para ele, o jogo da volta.
Cara, foi uma felicidade imensa, né? 9 meses sem atuar, 9 meses sem fazer o que eu mais amo. Foi uma sensação inexplicável. Inexplicável mesmo, quando o apito inicial e o apito final.
E deu pra gente sentir que você tava muito à vontade no jogo, né? Foi uma atuação como se fosse aquele Caio lá de julho de 2025, né?
Cara, foi muito, muito tempo, né? 9 meses de trabalho, 9 meses de recuperação e agradecer, igual eu falei lá nas outras entrevistas, agradecer o DM do Londrina e todo mundo que me deu esse suporte. Esse tempo foi primordial.
E o time, na sua avaliação, o time fez exatamente aquilo que estava programado para ser feito?
Sim, a gente veio treinando bem com o Micali, passou boas ideias, time sem dúvida, time sabendo o que tinha que fazer. Chegamos, fizemos nossa parte e saímos vitoriosos.
É um recomeço bem claro, né, Caio?
É um recomeço, é, mudança de técnico, outras ideias, é tudo novo, né? E se Deus quiser, o Londrina vai sair dessa fase.
E só para encerrar aqui, e mais uma pedreira pela frente, porque jogar contra o Fortaleza lá não é nada fácil.
Não é, Fortaleza, esse time de massa, né, time grande, mas é mais um jogo, a Série B só tem jogo duro, e vamos lá para Fortaleza, e se Deus quiser, vamos sair vitoriosos também.
E essa última fala do Caio é algo que é pregado, né, no dia a dia da equipe Alves Celeste, porque não tem jogo fácil. De fato, não tem jogo fácil, né? É, os jogos são muito competitivos. Agora, é aquela história, né? A vitória diante da Ponte Preta fez o time recuperar também a sua autoestima. E esse componente pode ser até decisivo para enfrentar o poder do Fortaleza, especialmente lá no Castelão, Matheus.
É, um reforça o outro, né? Claro. Se não tivesse vencido a Ponte, o entusiasmo seria outro, as dificuldades seriam maiores. Então, vamos acreditar que o time possa dar uma sequência aí de boas atuações e, acima de tudo, com aplicação, com dedicação. O adversário é muito mais difícil, todos nós sabemos. A Fortaleza é mais time do que a Ponte Preta hoje. Mas vive um momento também de instabilidade, né? Bom, o que você tem mais para destacar aqui no nosso bloco do Londrina para o Fortaleza, sábado, Reinaldo?
Lembrando, né, que o Iago Lincoln volta a ficar à disposição.